Imagine que você tem um seguro de vida e paga o prêmio mensal para proteger você e sua família de todos os imprevistos da vida. Você paga exatamente o mesmo que o seu amigo João, que tem a sua mesma idade, as mesmas pré-condições médicas e também compartilha o mesmo estilo de vida, que, para ser honesto, não é extremamente saudável. Mas um dia você decide mudar a sua dieta. Compra um Fitbit, começa a se exercitar, enquanto o John fica bravo com o fato de vocês não irem mais comer pizza juntos aos domingos. Quanto mais saudável seu estilo de vida se torna, mais você fica frustrado pelo fato de pagar exatamente o mesmo que alguém corre muito mais risco do que você, o John. Bem, no passado era impossível que o seu provedor de seguro de vida soubesse sobre seus dados de saúde em tempo real, mas agora você tem muitos novos pontos de dados via Fitbit que deseja compartilhar com eles. Compartilhar esses dados na blockchain com sua seguradora de vida dá a eles a capacidade de reduzir o seu preço com base no exercício que você faz. É incrível, não é? Ou imagine uma outra situação em que você é uma seguradora de automóveis que tem um problema muito grande, ou seja, de decidir se reembolsa clientes ou não. É difícil perceber exatamente o que se passa nos sinistros e, portanto, atribuir responsabilidades, né? Existe uma grande margem para erro e um enorme problema de confiança. Agora, imagine que através de gêmeos digitais, Digital Twins, você consiga recriar os acidentes por meio de sensores que estão nos carros e que conseguir recriar as condições exatas do acidente. Você vira muito mais capaz agora para pagar sinistros e reduzir ineficiências e erros. E tenho certeza que você deve estar pensando, André, mas como tudo isso é possível? Como você pode resolver em minutos problemas que a indústria hoje leva semanas, se não meses, para resolver? Isso soa mais como um roteiro fictício da série Black Mirror do Netflix, não é? Mas não é muito mais real do que o Black Mirror e representa alguma das aplicações do mundo real das tecnologias Web3 para o mundo dos seguros. Vamos então passo a passo. O Web3 é a terceira grande onda da internet, no qual nos estamos aproximando graças a novas tecnologias, blockchain, metaverso, DAOs, gêmeos digitais, criptografia, DApps, aplicativos descentralizados, NFTs, tudo alimentado por inteligência artificial e machine learning. Então, basicamente, uma nova geração de serviços de internet construídos sobre tecnologias descentralizadas. Então, estudos e estatísticas recentes mostram oportunidade para as empresas mergulharem fundo na Web3, já que a expectativa para o mercado é de crescer o tempo todo, né? E bastante nos próximos anos. O tamanho do mercado global da Web 3.0 atingiu 3,2 bilhões de dólares em 2021 e deve registrar um crescimento anual de 43% até atingir 81,5 bilhões de dólares em 2030, de acordo com uma análise mais recente do Emergent Research. E de acordo com alguma das suas tecnologias subjacentes, como o metaverso, a oportunidade também é muito grande. Por exemplo, um novo relatório da empresa de pesquisa Gartner prevê que até 2026, 25% das pessoas passarão pelo menos uma hora por dia no metaverso para trabalhar, compras, educação, socializar, entretenimento, e também esperado que 30% das organizações no mundo terão produtos e serviços prontos para o metaverso até 2026. Quando se trata do blockchain, embora o setor financeiro responda por mais de 30% do valor de mercado total da tecnologia, valor de mercado que deve chegar a 67,4 bilhões de dólares até 2026, segundo a Markets and Markets, o valor do ecossistema também, né, começa a se espalhar para outras tecnologias como manufaturas, né, 17%, distribuição e serviços, 14%, e até o setor público, com 4,2%. Quando se trata do setor de seguros como um todo, a oportunidade é enorme, principalmente em duas frentes. Por um lado, segurar os ativos da Web 3.0. E do outro, transformar as seguradoras tradicionais. Porque, em primeiro lugar, a economia da Web3 está atualmente subsegurada. Não tem muito, né, seguro nessa área. E tem um enorme potencial de crescimento futuro. Hoje, de 1 trilhão de dólares em criptoativos, menos de 1% está assegurado, de modo que é uma grande oportunidade nessa primeira frente. Em segundo lugar, as empresas podem alavancar a tecnologia Web 3.0 para reinventar a cadeia de valor de seguro, criando propostas e modelos de negócio melhores, mais rápidos e mais baratos. No curto prazo, as proposições baseadas na Web 3.0 podem ajudar as seguradoras a alcançar novos clientes e atender às necessidades não atendidas dos clientes no longo prazo. E aí a Web3 oferece o potencial para reimaginar modelos de negócio que desafiam radicalmente a aparência de qualquer seguradora. Mas tudo isso ainda está muito em discussão, e apesar de alguns experimentos tímidos com a Web3, talvez ainda não estejamos muito maduros ainda quando o assunto é transformação da Web3, mas transformação digital tem uma aceleração muito forte, né? Como palestrante e pesquisador que trabalha com a maioria das seguradoras no mundo todo, incluindo Liberty Mutual Group, AIG, Prudential, Bradesco Seguros, Capemisa e muitas outras, eu estou muito ciente do impacto que a digitalização está tendo no setor de seguros, especialmente depois do Covid-19. O relatório global da KPMG aponta para uma evidente aceleração digital das seguradoras no período pós-Covid. 85% dos CEOs de seguradoras pesquisados afirmam que a Covid-19 acelerou a digitalização de suas operações e a criação de operações de novos modelos de negócio, de fato. E 78% dizem que fizeram um progresso acelerado na criação de uma melhor experiência digital para o cliente. Um número semelhante, 79%, disse que o Covid trouxe uma nova urgência para a criação de novos modelos de negócio e fluxos de receita. Mas se podemos concordar de que a transformação digital está em andamento, ainda temos que admitir que a indústria de seguros ainda não tem muito claro os potenciais impactos e oportunidades da Web3 em seus negócios. Desde o metaverso, criando melhores experiências a clientes de seguros, a Digital Twins, ajudando a personalizar melhor sinistros e prêmios, desde blockchain para liquidação de sinistros, a tokenização de seguros, eventualmente ajudando a fazer o que a indústria almeja desde o seu começo, ou seja, proteger melhor o cliente das circunstâncias imprevisíveis da vida. E é por isso que eu passei as últimas semanas conversando com especialistas das maiores seguradoras do mundo e elaborei este artigo que descreve quais são os principais impactos das tecnologias de Web 3.0 na indústria de seguros. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho com hoje mais 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes. Se você estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. O primeiro pilar do qual vou querer falar é do metaverso para a educação e treinamento do segurado. E se nós vamos começar entendendo que o metaverso não é só aquele ambiente, né, virtual que nos vende o Mark Zuckerberg, né, um ambiente para jogar e socializar, um pouco um Second Life da atualidade, nós vamos entender que, na verdade, o metaverso nada mais é do que a combinação de um mundo digital que replica o mundo físico, através de digital twins, internet das coisas, e de um mundo, digamos, físico aumentado digitalmente, através da realidade aumentada. Então, fundamentalmente, uma das grandes oportunidades que o metaverso está oferecendo ao setor de seguros é através da criação de experiências imersivas no metaverso, que podem oferecer uma oportunidade para os clientes obter uma compreensão muito mais profunda do valor dos produtos de seguro. Porque até agora, vendedores de seguro se limitaram a explicar aos potenciais clientes a importância do seguro como um plano de contingência, utilizando dados estatísticos e sua própria experiência profissional. No espaço virtual, porém, as seguradoras podem possibilitar que as pessoas vivenciem situações em que o seguro seja utilizado, permitindo entender melhor o valor do seguro. Ao permitir que as pessoas experimentem os impactos simulados de determinados eventos que lhes podem ocorrer, como acidentes dirigindo, incêndios ou doenças, as seguradoras podem proporcionar aos seus potenciais clientes a oportunidade de perceber e reconhecer riscos que antes desconheciam. Para colocar isso na prática, No entanto, as seguradoras também precisaram resolver questões práticas do ponto de vista de proteção do cliente. Por exemplo, tomar medidas para garantir que essas simulações não causem danos emocionais ao cliente. Agora, outra grande área para se pensar muito é quando estivermos no metaverso, que nós precisaremos segurar alguma das coisas no metaverso. Pense bem, em seu relatório de janeiro de 2022, chamado The Metaverse and Insurance Pixel Perfect, do Michael Minelli e Simon Mills, eles explicaram que gestão de riscos no metaverso não é diferente da gestão de riscos no mundo real. As abordagens de seguros tradicionais ainda se aplicam e haverá necessidade de desenvolver produtos de seguros específicos para aplicações do metaverso, como a proteção de dados pessoais e ativos digitais, ou seguro contra danos físicos e mentais de longo prazo. Em seu artigo da Celent, Segurando o Metaverso, um Experimento Mental, o Donald Light propõe várias categorias de seguros que nos precisaremos no mundo do metaverso. Por exemplo, proteção para propriedades virtuais, negócios, saúde ou até mesmo vidas no metaverso. Vamos nos concentrar por um momento em dados e ativos digitais. Todas as pessoas no metaverso existem como dados. Isso representa uma enorme oportunidade para que esses dados sejam roubados. Veja, os residentes do metaverso precisarão proteger seus dados com produtos de seguro que se assemelhem às atuais políticas de segurança cibernética. A diferença será o tipo de dados que o seguro está protegendo. Provavelmente, as políticas virtuais terão de proteger os dados que tornam uma pessoa digital, não apenas os dados que o cercam. Então, os residentes do metaverso terão propriedades pessoais, empresariais, comerciais, exposição de sua propriedade real. O risco não é diferente do risco que você tem no mundo real, porque o potencial de perda existe em ambos os lados. E de acordo com Metametrics, um provedor de análise de terrenos no metaverso, os imóveis virtuais irão crescer para mais de 1,9 bilhões de vendas em 2022. E isso, né, esses ativos realmente irão precisar cada vez mais de proteção de seguro. O segundo pilar aqui é blockchain para um resseguro mais eficiente. Porque vamos, né, começar entendendo um pouquinho o que é o blockchain. Blockchain é, obviamente, esse digital ledger que é imutável, ele é não hackeável, ele é transparente, então, fundamentalmente, é um banco de dados descentralizado, e que faz com que, de fato, seja tudo muito mais transparente. E não se necessite também tanto um intermediário. Então, quando a gente olha para o potencial que o blockchain tem, ele pode transformar o resseguro. O que que são as resseguradoras? Elas fornecem seguro para seguradoras em um processo um pouco ineficiente e manual, né? Então, fundamentalmente, o que que acontece? Cada risco em cada contrato precisa ser subscrito individualmente. Os contratos normalmente levam meses de discussão entre as partes antes de serem assinados. Seguradoras normalmente contratam vários resseguradores, o que significa que os dados devem ser trocados entre várias partes para processar sinistros. Diferentes padrões de dados entre instituições geralmente levam a diferentes interpretações de como um contrato deve ser implementado. Então, o blockchain tem o potencial de reverter os atuais processos de resseguro, simplificando o fluxo das informações entre seguradoras e resseguradoras num blockchain, né, compartilhado. Usando a tecnologia blockchain, transações detalhadas sobre prêmios e perdas podem ser atualizadas nos sistemas de computador de uma seguradora e resseguradora ao mesmo tempo, eliminando a necessidade de reconciliar os livros entre instituições para cada sinistro individual. Com dados compartilhados no blockchain, as resseguradoras podem estar melhor equipadas para alocar capital para sinistros quase em tempo real, permitindo que processem e liquidem sinistros mais rapidamente, sem depender de seguradoras, para obter dados sobre cada sinistro. A PwC estima que o blockchain pode gerar economias de até 10 bilhões de dólares em todo o setor de resseguros, aumentando a eficiência operacional. Isso pode diminuir e levar o prêmio de seguro mais baixo para consumidores, porque se estima hoje que o resseguro represente 5 a 10% dos prêmios de seguros existentes. Um grande exemplo é a B3W, que é uma empresa formada por alguns dos maiores nomes no setor de seguros e resseguros, que explora a tecnologia blockchain. Os membros incluem a AIG, Allianz, Aegon e Swiss Re. Em 2017, a B3W lançou o protótipo de um sistema inteligente de gestão de contratos para contratos Property Cat XOL, uma modalidade de resseguro para seguros de catástrofes. Cada contrato de resseguro na plataforma é escrito como um contrato inteligente com código executável na mesma infraestrutura compartilhada. Então, quando um evento como um furacão ou terremoto ocorre, o contrato inteligente avalia as fontes de dados dos participantes e calcula automaticamente os pagamentos às partes afetadas. O programa piloto do B3Easy foi concluído em setembro de 2018, após testar e receber feedback de 40 empresas. O consórcio fechou uma rodada de financiamento de série B por um valor não divulgado em dezembro de 2020 e anteriormente havia levantado mais de US$ 26 milhões em vários investimentos. A B3Easy também está explorando colaborações com outras empresas no setor de seguros blockchain. Em 2022, anunciou uma parceria com o Institute's Risk Stream Collaborative para explorar novas soluções para métricas de seguro e resseguro residencial. A execução de apólices de resseguro usando a tecnologia blockchain pode ajudar as resseguradoras a alocar capital e subscrever apólices de seguro com mais eficiência, trazendo mais estabilidade ao setor de seguros. Em vez de depender de seguradoras primárias para obter dados sobre perdas, as resseguradoras podem consultar o blockchain diretamente para fornecer cobertura. O terceiro pilar aqui são gêmeos digitais para subscrições e sinistros mais personalizados. O que é um gêmeo digital? Bom, pela sua própria definição da IBM, o Digital Twin, o gêmeo digital, é a representação virtual de um objeto ou sistema, ou mesmo de uma pessoa, até como nos podemos ver, que abrange seu ciclo de vida, é atualizado a partir de dados em tempo real e usa simulação, aprendizado de máquina, né, machine learning e inteligência artificial para ajudar na decisão do que fazer. Né? Então, fundamentalmente, quando olhamos para o setor de seguros, nós temos inúmeras aplicações, mais especificamente para subscrições e sinistros mais personalizados. Porque, enfim, fundamentalmente, né, se a gente tiver dados em tempo real sobre o cliente e o segurado, a gente consegue fazer um processamento de sinistros mais eficientes e rápidos, né, porque, por exemplo, a gente imagine vocês oferecer um seguro de auto personalizado e um dos seus clientes se envolve num acidente. Pense nos insights que você poderia obter se tivesse dado acesso a dados de telemetria, que te digam o que estava acontecendo com o carro no momento do acidente, a forma como as rodas estavam girando, a velocidade do carro, quão forte o motorista estava freando. Também padrões climáticos que expliquem as condições da estrada quando ocorreu o acidente. Né? Informações sobre o motorista, tipo quão bem ele dormiu na noite passada, se ele se distraiu com algo que eu vi conversando com o passageiro. Também dados de serviço, como quanto tempo levará para consertar o carro, quanto tempo de espera pelas peças que você precisa e se você está conectado com sua própria cadeia de suprimentos de atendimento de serviço por meio de seus parceiros da rede. E quanto mais você se aprofunda nos detalhes, mais possibilidades você terá para aproveitar os dados de Digital Twins para todo o seu negócio de seguro. Então, assim, tudo isso é complementado com a internet das coisas, né? Porque a internet das coisas é a geradora de dados. Então, você consegue até prevenir danos antes que eles ocorram. Considere um navio transportando mercadorias de um porto para outro. A telemetria de objetos próximos avisa que o navio logo será exposto a uma tempestade. Então, Digital Twin da nave obtém dados reais de todos os sistemas e é realizada uma simulação que reflete os efeitos da tempestade no navio. Com base nos resultados da simulação, o capitão decide retornar ao porto. Né? Lógica semelhante pode ser aplicada a carros inteligentes, casas inteligentes e assim por diante. Então, os clientes esperam que as seguradoras adotem rapidamente melhorias tecnológicas e assegurem seus ativos. Agora, as estatísticas mostram o impacto potencial de gêmeos digitais no mercado de seguros. A DataBridge Market Research estima que até 2027 o mercado global de serviços financeiros e seguros de gêmeos digitais representará US$ 77 bilhões. 87% de executivos de seguro concordam que gêmeos digitais irão fortalecer sua capacidade de colaborar em ecossistemas de parcerias estratégicas cruciais para o sucesso de longo prazo. E 93% de executivos de seguros percebem a necessidade de um hub de dados centralizado e inteligente que os ajude a entender os defeitos de seus processos atuais e remodelar suas operações. O quarto grande ponto são apólices de seguro para criptomoedas. Porque quando a gente olha para isso, ainda mais depois do colapso da FTX, né? Sam Bankman-Fried, seguro é fundamental para proteger ativos importantes como criptomoedas, né? Então, o setor de cripto, que deve atingir o um mercado global de quase 5 trilhões até 2030, pode estar ficando para trás quando se trata de garantir ativos digitais. Mas, em particular, após o inverno de cripto, né? Crypto Winter, que está ocorrendo devido à queda das avaliações de criptomoedas, a demanda por apólices de seguro de cripto disparou em 2022. E é verdade que menos de 2% de riscos relacionados à cripto estão atualmente segurados, disse Edin Emirozevic, diretor associado da agência de classificação de crédito e seguro AmBest. Portanto, aqueles dispostos a vender apólices podem cobrar taxas várias vezes superiores às da cobertura tradicional. Os prêmios geralmente são duas vezes maiores que as apólices tradicionais para riscos não criptográficos. A política de erros e omissões cibernéticas da Superscript cobra de 20 mil dólares a milhões de dólares em prêmios, dependendo do negócio e seu perfil de risco específico. As empresas que entram no setor de criptomoedas enfrentam volatilidade do mercado, hacks o tempo todo, roubo de ativos digitais. Então, segurança é um fator importantíssimo e a falta de regulamentação governamental é também um grande problema. E a maioria das seguradoras tradicionais, incluso Lloyd's, Chubb, Tokio Marine Holdings, Mitsui Sumitomo, AXA, descobrem serviços financeiros e riscos, né, de cripto de empresas de tecnologia sob apólices de responsabilidade comercial. E então, assim, ao mesmo tempo, muitos seguradores estão procurando novos fluxos de receita. E por isso, gigantes das seguradoras como Munich Re, Zurich, Ark e Canopius agora estão tendo apólices para criptomoedas também. E você está pensando, bom, por que é tão importante fazer seguros para empresas de criptomoedas? É porque a natureza exclusiva da criptomoeda, que é digital, ela bota ela sob risco de ataques cibernéticos, né? Então, assim, por isso que essa é a apólice que qual mais você precisa prestar atenção, né? Porque suas senhas do seu hot wallet, né? Enfim, fazem com que você possa potencialmente recuperar seus dados se eles forem. Bom, enfim, o valor do que você teve o hack, você não vai conseguir recuperar a criptomoeda. Mas, fundamentalmente, então, uma policy conseguiria cobrir a maior parte de seus custos, inclusive também danos a terceiros. Existem também apólices a isso se você estiver, né, fazendo trading de criptos ou coisas do tipo. Agora, mais ou menos quanto que pode ser um investimento para um seguro de cripto, né? Enfim, é um campo novo e ele é medido também por vários fatores, né? Tamanho de empresa, número de empregados, receita anual, histórico de sinistro, assim por diante. Mas o custo médio de uma apólice de seguro de responsabilidade geral para empresas de criptomoedas nos Estados Unidos está entre 400 e 700 dólares por ano. Uma quinta área aqui importantíssima são as DAOs para colaboração. E DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations, são praticamente cooperativas criptográficas. Fundamentalmente, membros, eles se juntam e, através de propriedade de tokens, eles conseguem votar sobre decisões da DAO. Então, como que DAOs podem impactar o setor de seguros, né? Porque a verdade é que elas têm muito a ver com o setor de seguros, porque quando a gente olha para trás no tempo, fundamentalmente, a forma como seguradoras funcionavam no passado era tipo DAOs. Vamos atrás no tempo para Lloyd's de Londres, né, que é o mercado de seguro e resseguros, iniciado em Londres em 1686, e naquela época os empresários se reuniam em cafés para discutir quais expedições de navios valiam a pena, né, fazer o seguro. Eles votavam em projetos, que inscreviam nos projetos dos quais queriam participar. Uma vez acordados, né, de fato, eles criavam sindicatos para assegurar navios de carga. Como compensação, os membros dos sindicatos recebiam prêmios e uma vez, né, muitas vezes, uma parte dos lucros das expedições bem-sucedidas. No entanto, os membros iniciais dos sindicatos, né, também eram responsáveis pessoais das perdas. Portanto, caso um navio fosse destruído durante uma tempestade, os investidores poderiam ser forçados a vender suas casas para cobrir as perdas. Assim, faz sentido diversificar o risco entre um grande número de investidores sindicais. E a maioria das primeiras seguradoras, como a contribuição da Filadélfia para o seguro de casas contra perda por incêndio, criada por Benjamin Franklin em 1952, foi estruturada como organizações de seguro mútuo. E o mútuo, os segurados também são proprietários da empresa e tinham até alguns direitos de governança. Hoje a maioria das companhias de seguros não são mútuas, mas em geral os mesmos conceitos se aplicam hoje como antes. Toda seguradora deseja ter muitos segurados pagando prêmios e deseja ter uma exposição diversificada ao risco, de modo que nenhum evento possa colocá-lo fora no mercado. Mas os seguradores de hoje não são proprietários mútuos e não têm nenhum direito de governança. Os acionistas têm um direito de governança, muitos, então argumentam que os segurados não querem lidar com a complexidade de administrar uma companhia de seguros, então é melhor deixar isso para os especialistas. E então, assim como em 1600 em Londres, hoje pessoas com interesses semelhantes se reúnem no Discord ou no Telegram e se organizam por meio de DAOs. DAOs é a maneira como eles funcionam, né? Soam muito como empresas mútuas no passado. No entanto, os DAOs são construídas no blockchain e emitem tokens que servem como ações de empresas normais no mercado de ações. Então, a gente vê, né, a tokenização do setor de seguros é importantíssimo. Um exemplo, o Nexus Mutual, que foi criado por Hugh Carp em Londres em 2018 e levantou 3 milhões de dólares em financiamentos de venture capital e que ajuda a garantir contratos, né, que têm smart contracts em plataforma de decentralized finance como Curve, Anchor e assim por diante. Então, fundamentalmente aqui, as DAOs, elas vêm para poder retrazer um pouco desse sentido de ownership, compartilhamento de riscos dentro das seguradoras, para fundamentalmente fomentar a colaboração, assim como era nos mutual insurances do passado, só que agora através dos contratos inteligentes ou smart contracts no blockchain. O sexto pilar aqui é a tokenização dos seguros. E aqui eu sei que muitos, né, tokenização associamos logo com NFTs, essa é, né, um pouco onda especulativa, mas NFTs vão muito além da especulação, muito além de arte e jogos. E nós podemos ver um impacto também em seguro, principalmente, né, pelo fato que a indústria de seguros precisa evoluir constantemente para enfrentar, entre outras coisas, o surgimento de novos riscos, a transformação dos riscos existentes, mudanças nas necessidades dos consumidores e o avanço contínuo nas técnicas, né, de proteção de fraudes. Então, diante disso, a necessidade de soluções que permitam que as apólices de seguro sejam protegidas de forma flexível, né? Então, isso, a tokenização, fundamentalmente, tokens construídos em cima de blockchain, porque a infinidade desses modelos de tokens, sustentados por smart contracts no blockchain, facilita a configuração de vários produtos novos e serviços. E um exemplo, né, a tokenização para proteger, para negociar produtos de seguro, como fundos, né, como o hedge fund Fermat Capital faz com títulos de catástrofes, né? Então, nesse cenário, sabemos que os benefícios de liquidação quase imediata, distribuições automáticas de rendimentos e garantias digitais decorrentes da tokenização podem trazer liquidez para, digamos, jogadas de longo prazo e fornecer mais flexibilidade para o gestor de fundo entrar e sair de posições. Então, fundamentalmente, o modelo de seguro baseado em token requer muitos atores, cada um com um papel vital a desempenhar no ecossistema. Então, aqui a gente nota, né, que fundamentalmente uma tokenomics, então uma economia de tokens, deve ser definida, né, para poder fundamentalmente desenhar esse modelo de novo seguro tokenizado. Então, um grande exemplo vem da colaboração entre a Wharton e a Decentralized Insurance Foundation, uma organização sem fins lucrativos suíço, para desenvolver um mecanismo de incentivo viável para seu Decentralized Insurance Platform no Ethereum. O resultado, um novo design de token com fortes fundamentos na teoria microeconômica, que também exibe um alto grau de viabilidade prática. No meio disso tudo estão os tokens criptográficos, ou seja, ativos digitais emitidos entre os participantes anônimos do blockchain que não confiam uns nos outros. Então, ele veio para tirar esse intermediário e, enfim, facilita muito mais, aumenta a eficiência e garante mais segurança. Então, a gente nota como a tokenização também é um fenômeno fundamental que a gente precisa para a área de seguros. E como sétimo e último pilar, nós falamos aqui de AI e machine learning para personalização e melhores experiências de seguro. E aqui, para falar sobre o poder da inteligência artificial, eu quero que você imagine o Scott, o motorista assegurado em 2030. Scott acorda, seu assistente pessoal digital encomenda a ele um veículo com, né, direção autônoma para uma reunião na cidade. Ao entrar no veículo, Scott decide que quer dirigir hoje e coloca o carro no modo ativo. Assistente pessoal do Scott mapeia uma rota potencial e compartilha com sua seguradora, né, que responde imediatamente com uma rota alternativa que tem uma probabilidade muito menor de acidentes e danos ao carro, bem como, né, ajusta o prêmio mensal baseado nisso. O assistente Scott notifica que se ele escolher o caminho que ele quer e não o da seguradora, o seu prêmio, né, aumentará de 4 a 8% com base na rota que ele selecionar. E também o alerta que sua apólice de seguro de vida, que também precificada com Pag, né, as you live, né, Pay as you live, aumentará 2% nesse trimestre. Vê o poder do Big Data sendo, né, utilizado pela inteligência artificial, que por sua definição são sistemas computacionais capazes de realizar tarefas e resolver problemas que normalmente requerem inteligência humana, como, né, enfim, percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão e assim por diante. E veja bem que nós vivemos num mundo de Big Data de verdade, onde, né, mais de 90% dos dados gerados desde o começo da humanidade foram gerados na última década, e onde hoje chegamos ao ponto, né, que 97 zettabytes de dados foram gerados até o fim de 2022, de acordo com os estatistas. Só para ter uma ideia, um zettabyte é um número com 12 zeros, então são muito dados. Então, como o Big Data e AI impacta no setor de seguro? E a verdade é que é uma infinidade de aplicações. Mas fundamentalmente faz com que o setor de seguros mude de seu estado atual de detectar e reparar para prever e prevenir, né? Transformando todos os aspectos da indústria no processo. O ritmo da mudança também irá acelerar à medida que corretores, consumidores, intermediários financeiros, segurados e fornecedores se tornarem mais adeptos de uso de tecnologias avançadas para aprimorar a tomada de decisões e a produtividade, reduzindo o custo e otimizando a experiência do cliente. A inteligência artificial e todas as suas tecnologias relacionadas irão, de fato, ter um impacto muito profundo em todos os aspectos do setor de seguro e, fundamentalmente, né, em algumas questões. Primeiro, como a gente falou, personalização, isso é importantíssimo. Depois, juntamente com blockchain, smart contracts ativados pelo blockchain irão autorizar instantaneamente pagamentos da conta financeira de um cliente. Então, né, redução de atrito, de etapas, de fricção. E também, afinal, o processamento de contratos e a verificação de pagamentos são eliminados ou simplificados, reduzindo os custos de aquisição de clientes para as seguradoras. Também novos modelos de negócios surgem com inteligência artificial. Produtos de seguro baseados no uso, né, os Usage-Based Insurance, UBI, eles fundamentalmente surgem porque a inteligência artificial consegue, de novo, minimizar os riscos. E, a partir dos dados, fazer predições muito mais assertivas. Então, fundamentalmente, com todas essas inovações e impacto da inteligência artificial, mas não só de todos os conceitos e tecnologias da Web 3.0, que nós temos que entender o profundo momento de transformação que a indústria de seguros está vivendo, e é justamente sobre isso que a gente falou nesse episódio. Então, com isso que eu queria agradecer de novo a participação de cada um de vocês aqui neste podcast importantíssimo. E até o próximo episódio do Metanoia Lab.